Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 25 de novembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Vacina 100% brasileira contra a Covid-19.
Imunizante começa a ser testado em humanos em mais uma etapa antes de ser oferecida à população.
E investimentos do Ministério da Saúde na compra de vacinas contra a Covid-19 alcançam 37 bilhões de reais.
Mais de 700 milhões de doses de vários laboratórios estão garantidas.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Agora é possível receber alertas sobre chuvas e possibilidades de desastres naturais pelo WhatsApp. Cleide Lopes.
A iniciativa, que é pioneira no mundo, pode alcançar até 120 milhões de celulares brasileiros.
Avaliar o desempenho dos estudantes que estão para entrar no mercado de trabalho.
E gerar estatísticas sobre a qualidade do ensino superior.
Prova do Enade é neste domingo.
E universitários têm até amanhã para o preenchimento do questionário do estudante.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jurman e Márcia Dias.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
E a primeira dose da vacina 100% brasileira contra a Covid-19 foi aplicada hoje no braço de um voluntário na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte.
A vacina Spintec, que vem sendo desenvolvida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, a UFMG e outras instituições brasileiras, entra agora na fase de estudos clínicos em humanos.
Ela é produzida inteiramente com tecnologia e insumos brasileiros, o que deve acabar com a dependência da importação de outros países para garantir a imunização contra a Covid-19 no país.
A Spintec recebeu 16 milhões de reais do governo federal para as etapas de ensaios pré-clínicos e clínicos de fase 1 e 2, além de recursos de outras instituições.
Na primeira fase de testes em humanos, a vacina será aplicada em 72 voluntários.
Na segunda fase, 360 pessoas receberão o imunizante e depois será solicitada autorização da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para mais uma fase de testes para aplicar a vacina em pelo menos mais 4 mil pessoas.
E o Ministério da Saúde divulgou hoje dados sobre a vacinação contra a Covid-19.
Desde o início da pandemia, mais de 700 milhões de doses de vários laboratórios foram garantidas.
Mais de 500 milhões de doses já foram distribuídas aos estados e Distrito Federal.
Um investimento de 37 bilhões de reais.
O Ministério alerta ainda para a necessidade da dose de reforço para manter a proteção contra casos graves da doença.
Até agora, mais de 77 milhões de brasileiros ainda não retornaram aos postos de vacinação para tomar a primeira dose de reforço, que é recomendada 4 meses depois da segunda dose.
Fraqueza, falta de ar, perda de peso, febre, suores e tosse, às vezes com excreção de sangue.
São alguns dos sintomas da tuberculose, doença contagiosa que pode levar à morte.
Não é à toa que a BCG, que protege contra as formas mais graves da doença, é a primeira vacina do bebê.
E tanto a imunização quanto o tratamento da doença são oferecidos de graça no SUS.
Sabe aquela marquinha no braço que muita gente tem? É sinal de que a pessoa recebeu a vacina da BCG, que protege contra as formas mais graves da tuberculose. A doença, causada por bactéria, afeta principalmente os pulmões, podendo levar à morte. Para proteger o pequeno Benício, que tem apenas 13 dias de vida, a professora Jaqueline de Souza não perdeu tempo. Levou o filho ao posto de saúde assim que possível.
Menos uma doença, né? Que as crianças ficam tão frágeis nessa época, então eu já estava querendo vacinar bem antes já, que ele fica protegido, né?
No ano passado, segundo o Ministério da Saúde, foram notificados mais de 72 mil novos casos de tuberculose no Brasil. O número de mortes em função da doença em 2020 foi de cerca de 4.700. A vacina é a principal forma de prevenir contra a tuberculose e está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde. O calendário de imunizações preconiza que a dose única seja administrada até a criança completar 5 anos de idade, mas o ideal é que seja aplicada logo após o nascimento do bebê, na própria maternidade ou nos postos de saúde, como alerta a enfermeira Fernanda Ledes, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
Na criança, né, nas pessoas imunossuprimidas, é uma doença que desenvolve as formas graves. Então é muito importante que a criança esteja vacinada o quanto antes. Aqui no Distrito Federal, desde 2021, todas as maternidades públicas fazem a BCG nos recém-nascidos, né, para que a gente veja a diminuição cada vez maior dos casos de tuberculose, até que tenha a eliminação da doença do país.
Lembrando que não é necessário dose de reforço, mesmo no caso de ausência da cicatriz. Somente este ano já foram adquiridas 8 milhões de doses da vacina BCG, um investimento de mais de 13 milhões de reais. Por meio do Sistema Único de Saúde, também é possível ter acesso de graça ao diagnóstico e tratamento da doença. Reportagem, Márcia Fernandes.
O governo de transição apresentou hoje em Brasília dados da área da saúde.
Uma das preocupações é a cobertura vacinal, principalmente em relação à Covid-19.
E a necessidade de recomposição do orçamento da saúde em mais de 20 bilhões de reais, segundo apontou a equipe.
Já em São Paulo, o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, integrante da equipe de transição, falou sobre os planos do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em avançar na reforma tributária.
Representando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro da Educação Fernando Haddad almoçou em São Paulo com dirigentes de bancos. Em seu discurso, ele destacou a necessidade de melhorar a qualidade do gasto público. Também ressaltou a importância de baratear o crédito no Brasil e lembrou que a reforma tributária será prioridade na gestão do novo presidente.
O presidente Lula vai dar uma prioridade no ano que vem à aprovação dessa primeira etapa da reforma tributária, que diz respeito a alguns tributos, mas na sequência pretende encaminhar uma proposta de reformulação dos impostos sobre renda e patrimônio para completar o ciclo de reforma dos tributos no Brasil e conta com o apoio da sociedade, inclusive do setor bancário.
Já em Brasília, o Grupo de Trabalho da Saúde apresentou um panorama da situação do setor, com destaque para a defasagem na aplicação de vacinas tradicionais do Programa Nacional de Imunização, como a BCG e a poliomielite. A equipe de transição também está preocupada com os níveis de imunização da população contra a Covid-19, principalmente entre as crianças, como destacou o senador Humberto Costa, que faz parte do grupo técnico.
De 3 a 4 anos, nós temos 1 milhão e 55 mil crianças com a primeira dose, 17,8%, e 390 mil com a segunda dose. Veja que é um número muito pequeno. Em média, uma criança com menos de 5 anos de idade morre de Covid a cada 2 dias. E poderiam ser crianças vacinadas. Atualmente, essa faixa etária representa 9% das internações pela doença. Esses números foram levantados também pela Fundação Oswaldo Cruz.
O ex-ministro da Saúde, Arthur Chiorro, afirmou que no diagnóstico realizado pelo Grupo de Saúde, foi identificada a necessidade de recomposição do orçamento do setor para 2023, em pelo menos 22 bilhões e 700 milhões de reais. Ele destacou ainda a necessidade de avançar em procedimentos que hoje estão com grande fila de espera, como cirurgias eletivas.
Estima-se que 1 bilhão de procedimentos deixaram de ser realizados nos 2 últimos anos em termos de cirurgias eletivas e procedimentos ambulatoriais. E isso se expressa não apenas no acúmulo de gente, de pessoas que estão nas filas, mas o aumento considerável do tempo de espera.
A previsão é que na próxima semana o presidente eleito Lula desembarque em Brasília. Ele continua em São Paulo, se recuperando de uma cirurgia nas cordas vocais. Reportagem Luana Karen.
Quase 600 mil universitários vão fazer a prova do ENADE no próximo domingo.
O exame avalia o desempenho dos estudantes para ver se eles têm as competências que a carreira exige no momento de entrar no mercado de trabalho.
A prova também gera estatísticas sobre a qualidade do ensino superior.
Mas, antes do exame, os universitários não podem esquecer que precisam preencher um questionário. Até amanhã.
O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENADE, é uma prova aplicada anualmente em todo o país para avaliar o rendimento dos alunos e a qualidade dos cursos superiores. A cada ano, serão escolhidas áreas para serem avaliadas. Nessa edição, entram, por exemplo, os cursos de administração, direito, psicologia, jornalismo e relações internacionais. Todos os cursos participam, pelo menos, de 3 em 3 anos. Quase 600 mil estudantes foram convocados a realizar a prova no próximo domingo. E no ENADE, ganha tanto o aluno quanto a universidade, como explica a pró-reitora acadêmica da Universidade Católica de Brasília, Adriana Pelizzari.
Essa nota, ela vai dizer qual é o seu desempenho, se ele teve uma boa formação. Hoje as instituições estão muito preocupadas até com essa prova, porque essa nota, ela interfere no bom resultado da IES, da universidade. Então, se os alunos tiverem um bom desempenho na prova do ENADE, a nota da universidade, bem os conceitos, também serão bons.
O ENADE é obrigatório e o aluno que não fizer fica sem receber o diploma de conclusão do curso. O Arthur Igor, de Brasília, vai fazer a prova neste domingo. Ele está no penúltimo semestre de administração e acredita que a avaliação é importante para o seu futuro.
Eu acho que o ENADE é uma validação de todo o processo formativo que eu tive dentro da instituição, e uma boa prova pode me dar um indicativo positivo, né, no mercado de trabalho.
Antes da prova, é obrigatório que o aluno responda o questionário do estudante por meio do sistema ENADE. O prazo termina no sábado, dia 26. É uma oportunidade para o estudante avaliar diversos aspectos do curso e da sua formação, e serve para gerar estatísticas sobre a qualidade do ensino superior, que serão base para as políticas públicas futuras. Apenas depois de responder o questionário é que o estudante consegue visualizar o seu cartão de confirmação, com informações sobre o local de prova no domingo. Para preencher o questionário, basta acessar o sistema ENADE no endereço enade.inep.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Agora é possível receber alertas sobre chuvas e possibilidades de desastres naturais pelo WhatsApp.
Você vai ouvir daqui a pouco como realizar o cadastro na Defesa Civil.
Agora vamos falar de história.
Mais especificamente, de preservação e recuperação da nossa história.
Estamos falando do projeto de restauração, adaptação e ampliação do Edifício das Cavalariças.
O edifício fica no centro do Rio de Janeiro e faz parte do complexo arquitetônico do Palácio do Itamaraty e dos acervos do Ministério das Relações Exteriores.
O complexo foi construído entre 1851 e 1854 para ser residência de Francisco Rocha, aliás, Francisco José da Rocha Filho, o Conde de Itamaraty.
E foi a primeira sede do governo federal logo após a proclamação da República, em 1889.
Com a mudança para o Palácio do Catete, o local passou a abrigar o Ministério das Relações Exteriores de 1899 até a mudança para Brasília, em 1970.
O acordo para o projeto de restauração foi assinado hoje entre a Itaipu Binacional e o Instituto Pedra.
O diretor-geral brasileiro da Itaipu, a Nathalie Lício Risden Júnior, falou sobre a preservação do nosso patrimônio.
Por meio deste instrumento de cooperação técnica e financeira, ora assinado, contribuiremos com a restauração, adaptação e ampliação da edificação onde ficavam justamente aquelas cavalariças e cocheiras, conhecido atualmente como Edifício das Cavalariças, que se tornará o elemento articulador de toda a circulação dos visitantes no complexo do museu, além de novas áreas para exposições.
O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, disse que o espaço renovado vai ser um local para aqueles que gostam de saborear um pouco da cultura e história.
O edifício das Cavalariças, originalmente destinado a cocheiras, passou por várias mudanças ao longo do século XX. As novas Cavalariças, uma vez reformadas, acolherão salões de exposição, salas técnicas e gabinetes de raridades, além de cafeteria, loja e auditórios. O objetivo era transformar o Palácio Itamaraty num exemplo de revitalização do Centro Histórico do Rio de Janeiro e um ponto de atração de turistas e amantes da cultura e da história.
E o turismo histórico está se recuperando da pandemia de Covid-19, voltando a gerar empregos e renda.
As cidades históricas brasileiras estão entre as responsáveis pelo crescimento do setor de serviços no país.
Com pouco mais de 25 mil habitantes, a pequena e aconchegante Pirinópolis, no interior de Goiás, é repleta de cenários históricos. Além do charme da arquitetura colonial, a cidade abriga o Parque Estadual Serra dos Pirineus e é cercada por montanhas, trilhas e cachoeiras. O município atrai turistas de vários estados e até de outros países para apreciar a natureza, a cultura e a culinária locais. É o caso do estudante de pós-graduação Davi Castro, que é de Salvador e hoje mora em Brasília.
Todo mundo fala muito, os brasileiros amam Pirinópolis. A gente disse, ó, chegou a hora de conhecer.
A arquitetura de Pirinópolis foi o que chamou a atenção da vendedora Ana Beatriz Andrade.
E aqui a gente encontra uma coisa que relembra mais o passado, que tem uma história por trás de tudo, né?
Em 1989, a cidade foi tombada pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como conjunto paisagístico. E em 1997, teve início um projeto de revitalização do centro histórico, quando a Igreja Matriz, o Teatro de Pirinópolis e outros monumentos foram restaurados e reconstruídos. É o que explica a coordenadora técnica do IPHAN Goiás, Renata Barros.
A gente tem a importância da cidade não só pela essa parte cultural, da arquitetura, do patrimônio material e imaterial, mas também das cachoeiras. Isso faz com que a cidade de Pirinópolis ela atraia uma grande quantidade de turistas.
Além de Pirinópolis, 88 conjuntos urbanos em 22 estados e no Distrito Federal são protegidos e reconhecidos pelo IPHAN como Patrimônio Cultural Brasileiro. E de acordo com o ministro do Turismo, Carlos Brito, essas cidades e núcleos históricos estão se recuperando da pandemia de Covid-19.
Conseguimos fazer com que os brasileiros passassem a viajar mais no Brasil e, passando a viajar, começaram a conhecer destinos no nosso país que eles não conheciam. E dessa forma, fortalecendo ainda mais o turismo no nosso país, gerando emprego e renda.
Segundo a pesquisa mensal de serviços do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o índice de atividades turísticas do país cresceu 1,2% em agosto na comparação com julho deste ano e atualmente está acima do patamar de fevereiro de 2020. Entre janeiro e agosto de 2022, o agregado especial de atividades turísticas acumula uma alta de 39%. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Usar a tecnologia a favor da produção agropecuária no semiárido.
Essa é a ideia do programa Agro Nordeste Digital.
As chamadas startups e empresas de inovação selecionadas para propor soluções para a região vão apresentar os projetos no dia 7 de dezembro.
Vamos saber mais sobre o Agro Nordeste Digital na reportagem de Márcia Fernandes.
Impulsionar o uso da tecnologia e da inovação no campo. Esse é o objetivo do Agro Nordeste Digital, programa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O foco é promover o empreendedorismo tecnológico, incentivando as soluções digitais na produção agropecuária do semiárido. Para isso, está sendo feito o mapeamento e diagnóstico da situação, com o apoio das instituições, como empresas e universidades. Inicialmente, as ações do Agro Nordeste Digital acontecem em 5 regiões: o Vale do São Francisco, na Paraíba, o Vale do Jaguaribe, no Ceará, Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, o Oeste Baiano e o Cariri Paraibano. Nos últimos meses, foram realizados diagnósticos e eventos nessas regiões para identificar os gargalos da agricultura em cada uma, que podem ser resolvidos com soluções tecnológicas. Para Luiz Roberto Barcelos, diretor da Associação Brasileira dos Exportadores de Frutas e Derivados, Abra Frutas, o semiárido tem grande potencial, que pode ser expandido com o uso da tecnologia.
E esse programa do Mapa agora vem justamente para ajudar nisso. A questão das informações a serem transferidas digitalmente, tecnologia de irrigação. Então, dessa forma, essa região também poderá ser a nossa próxima fronteira agrícola do Brasil, como já é no caso da fruticultura, a região que mais exporta frutas no Brasil.
Paulo Dantas, que é presidente de uma empresa produtora e exportadora de frutas em Pernambuco, também destaca a importância da tecnologia na produção.
O uso da tecnologia está sendo cada vez mais importante na produção agrícola e principalmente na região Nordeste, onde os recursos hídricos são mais escassos, a escolha de equipamentos com mais eficiência na irrigação, na mecanização, aliados a monitoramentos climáticos, monitoramentos de praga, diversos sensores, fotografia de satélite, tudo isso resultará numa operação que economizará água, defensivos, fertilizantes, energia elétrica, mecanização, etc.
A diretora de apoio à inovação do Ministério da Agricultura, Cibele Andrade, lista as melhorias que podem ser obtidas com mais conectividade e soluções digitais no campo.
O jovem que está no campo com uma ferramenta digital na mão, ele consegue usar sensores, antever a questão de safra, de clima e com isso produzir mais e, acima de tudo, gerar mais renda.
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o SEBRAE, e o Banco do Nordeste também são parceiros do Agro Nordeste Digital. Reportagem, Márcia Fernandes.
Os alertas da Defesa Civil por SMS já fazem parte da vida de quase 10 milhões de brasileiros.
Agora, a meta é ampliar esse alcance com uma novidade: os alertas pelo WhatsApp.
O novo serviço já está funcionando e todos os brasileiros que usam o aplicativo podem se cadastrar
e receber informações sobre chuva, baixa umidade e possibilidade de desastres naturais.
Chuvas, trovoadas, ventos fortes e raios, ocorrências que aumentam nesta época do ano em algumas regiões do país e acendem um alerta para desastres naturais. E a força da natureza pegou de surpresa o autônomo Francisco Barbosa, morador de São Sebastião, no Distrito Federal. Ele contabiliza os prejuízos das fortes chuvas.
Na minha casa levou o telhado completo, o telhado da vizinha, levou as telhas, tudo. Não ficou nada, molhou o colchão, molhou o guarda-roupa.
Como diz o velho ditado, é melhor prevenir do que remediar. E em casos de tempestades, é possível prever para ganhar tempo e evitar ocorrências graves. Pensando nisso, a Defesa Civil Nacional passou a compartilhar com a população alertas de desastres naturais também pelo WhatsApp. A iniciativa, que é pioneira no mundo, pode alcançar até 120 milhões de celulares brasileiros e, assim, ampliar o alcance dos alertas, que já eram feitos por mensagens de texto. O Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, fala mais sobre a novidade.
O SMS, a gente consegue atingir hoje 9 milhões e meio. Então a ideia é a gente ter um salto de qualidade e de cobertura, né, desses alertas muito maior. A outra questão é que no SMS a gente só pode cadastrar um CEP e pelo WhatsApp você pode cadastrar a cidade que você está, você pode cadastrar um CEP e você pode inclusive, ao visitar outra localidade, cadastrar aquela localidade que você está ali.
E além de alcançar um número maior de pessoas, os alertas do WhatsApp vão ajudar a diminuir os impactos causados pelos desastres naturais. É o que espera Robson Rabelo, coordenador da Defesa Civil em Aracaju, uma das cidades atingidas por temporais nos últimos dias.
Tende a melhorar de forma considerável esse recebimento, esses alertas. Nós entendemos que faz parte da prevenção e preparação para que evitar que, caso não tenha como você evitar o desastre, eu tenha como reduzir o impacto dele.
Para ter acesso ao serviço de alertas por WhatsApp, é necessário se cadastrar pelo telefone 61 20 34 46 11. Adicione esse número aos seus contatos e envie um oi. E já você vai começar a receber os alertas. Podem ser cadastradas e monitoradas várias localizações diferentes. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda-feira.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Poder Judiciário lança Pacto Nacional pela Equidade Racial.
STJ mantém ação contra ex-deputado de Sergipe, acusado de nomear servidores fantasmas em gabinete.
Homem é condenado por postagem discriminatória contra indígenas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes, do STF, nega transferência de Roberto Jefferson para hospital particular.
Em transferência anterior, o ex-deputado federal usou pessoas para divulgar vídeos e repassar orientações ao Partido Trabalhista Brasileiro. Lívia Monteiro.
A defesa de Roberto Jefferson apresentou o pedido para que o ex-deputado federal fosse transferido do complexo penitenciário de Jericinó, no Rio de Janeiro, para o Hospital Samaritano Barra. Mas ao negar o pedido, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, observou que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que o estabelecimento prisional tem plena capacidade para realizar o tratamento que o preso necessita.
Poder Judiciário lança Pacto Nacional pela Equidade Racial.
O documento foi assinado pela presidente do STF do CNJ, ministra Rosa Weber. Fábio Ruas.
O Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial foi proposto após um relatório elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça apontar que, se mantido o ritmo atual, o índice de cargos da magistratura brasileira ocupados por pessoas negras será de 22% somente em 2044. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministra Rosa Weber, ressaltou que, para mudar esse cenário, é necessária a participação conjunta do Judiciário.
Ao firmarem este pacto, conclamam todos os tribunais brasileiros à união em intenções e ações concretas para que tenhamos uma política de Estado apta a combater o racismo em nosso país.
O documento também foi assinado pelos presidentes do STJ e do TST.
STJ mantém ação penal contra o ex-deputado estadual de Sergipe, José Valmir Monteiro.
Ele é acusado de peculato. Fátima Uchoa.
O Ministério Público de Sergipe denunciou o ex-deputado porque ele teria nomeado para cargos comissionados no próprio gabinete pessoas que recebiam, sem exercer atividades, os chamados funcionários fantasmas. O Tribunal Estadual denegou habeas corpus ao político e a sexta turma do STJ negou provimento ao recurso ordinário interposto pela defesa. O relator ministro Antônio Saldanha Palheiro destacou que, segundo o Tribunal Estadual, houve descrição detalhada da suposta conduta delitiva de José Valmir Monteiro ao nomear servidores comissionados para a Assembleia Legislativa de Sergipe, sabendo que elas não cumpriam as tarefas para as quais foram nomeadas.
Primeira turma do TST decide que faxineiro que sofreu acidente após elevador do prédio despencar com ele dentro deve ser indenizado.
O profissional ficou com incapacidade permanente para o trabalho. Samanta Flor.
O empregado trabalhava como porteiro e faxineiro de um condomínio em Santos, São Paulo. Após o acidente, ele sofreu grave lesão na coluna e ficou cerca de 8 meses em cadeira de rodas. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou o condomínio a pagar R$ 10 mil de indenização por dano moral. Quanto ao dano material, a fórmula a ser utilizada para o cálculo deve considerar a última remuneração do trabalhador, a quantidade de meses que faltam para atingir o tempo de expectativa de vida, conforme tabela de mortalidade do IBGE, e a taxa de juros a ser descontada, correspondente a 0,5% ao mês.
No município gaúcho de Rio Grande, um homem foi condenado por publicar em rede social comentário ofensivo contra indígenas.
O réu defendeu que a postagem manifestava indignação com a ordem de prioridades de vacinação, já que ele é caminhoneiro e ficou sem trabalhar em função do distanciamento social.
O juiz concluiu que a publicação revelava desprezo e preconceito em relação aos indígenas.
A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de 5 salários mínimos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores sugerem outras alternativas para o pagamento do Auxílio Brasil no ano que vem, ao invés da PEC da transição.
Vai a plenário projeto que facilita pagamento de benefícios sociais para vítimas de Brumadinho.
Especialistas debatem prevenção e uso de tecnologias na proteção às mulheres.
Boa noite.
Boa noite.
As vítimas do desastre de Brumadinho em 2019 poderão ter mais facilidade para receber benefícios sociais.
É o que prevê um projeto pronto para votação no plenário do Senado. A proposta exclui do cálculo da renda familiar os auxílios recebidos em função do desastre ambiental. A reportagem é de Roberto Fragoso.
As famílias atingidas pelo rompimento da barragem de Brumadinho, em janeiro de 2019, contaram com um auxílio emergencial de R$ 600 para cada membro que recebia Bolsa Família, benefício de prestação continuada ou renda mensal vitalícia. O projeto deixa claro que esses valores não podem ser computados como aumento da renda familiar dos atingidos, o que poderia bloquear o pagamento dos benefícios sociais. O relator na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, destaca que os auxílios foram uma pequena compensação diante da tragédia que atingiu quem morava na região. E lembrou ainda que os benefícios sociais são pagos para famílias de baixa renda, idosos e pessoas com deficiência, que precisam deles para sobreviver.
Não podemos deixar brechas legais que venham a restringir direitos no futuro. O BPC, que é o benefício da prestação continuada para a pessoa com deficiência e para o idoso.
Já aprovada pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, a proposta está pronta para votação no plenário.
E vai a sanção presidencial, o projeto que pune sócios por manobras para não pagar dívidas de empresas.
Apesar de previsto em lei, hoje não há um procedimento específico para esse tipo de conduta. Repórter Pedro Pincer.
A desconsideração da personalidade jurídica poderá ser usada quando ficar caracterizada a ocorrência de manobras ilícitas por parte dos proprietários das empresas para não pagar os credores. Nesse caso, os bens particulares serão usados para pagar os débitos. Apesar de prevista em lei, hoje não há um trâmite específico para o procedimento. O projeto institui um rito procedimental, assegurando o prévio direito ao contraditório em hipóteses de responsabilidade pessoal do sócio por dívida da empresa. O deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, explicou a importância da iniciativa.
Por algum motivo deu problema nessa sociedade, essa empresa eventualmente entrou em falência, enfim, ela não conseguiu dar continuidade. Muitas vezes isso gera prejuízos e pessoas que deverão receber por danos causados pela empresa. No entanto, isso dá uma possibilidade maior da ampla defesa dos sócios.
O prazo para os sócios apresentarem defesa é de 15 dias contados da intimação. As decisões da administração pública sobre desconsideração da personalidade jurídica também ficam sujeitas a decisões judiciais.
Especialistas participaram de um seminário no Senado para compartilhar iniciativas de combate a violências política e doméstica contra o sexo feminino.
O evento foi promovido no Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher e faz parte da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
Numa parceria do Congresso Nacional e a Embaixada de Israel, o evento ouviu a ativista israelense Lili Nenami, fundadora da associação Mikal Sela Forum, organização que atua para prevenir a violência contra as mulheres. Emocionada, ela disse que a ONG foi criada após a irmã ter sido assassinada pelo próprio marido. Lili lutou para acabar com a legislação que a obrigava a levar a sobrinha, um bebê de 8 meses, semanalmente para visitar o pai na cadeia. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que é a procuradora da mulher no Senado, defendeu uma abordagem coletiva para o problema no Brasil, com a aplicação de recursos específicos para o combate da violência doméstica.
Que esse recurso, de fato, chegue na ponta e que a gente consiga implementar essas políticas tão necessárias. Depois de ouvir uma fala como essa, como a Lili falou, que as pessoas comecem a pensar fora da caixa, que a gente consiga, né, entender que o agressor é ele que é o fraco.
Entre os participantes estavam a diretora-geral do Senado, Ilana Trompka, a coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência da Casa, Maria Tereza Prado, e a coordenadora da Rede Equidade, Maria Terezinha Nunes.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, disse que o Brasil terá um papel fundamental no fornecimento de ativos ambientais no mercado global de créditos de carbono. Ele ressaltou o potencial do país, considerando o patrimônio florestal e a matriz energética, baseada em energias renováveis.
Segundo ele, do ponto de vista econômico, o mercado mundial de crédito de carbono é considerado vantajoso para o Brasil, porque tem capacidade de gerar receitas líquidas de aproximadamente 70 bilhões até 2030, e a previsão é de se chegar a um quantitativo de até 100 bilhões em 2035.
Para Otto Alencar, o Brasil precisa urgentemente de ter sua própria legislação sobre o mercado de carbono. Ele reforçou a importância de o Congresso aprovar o projeto que regulamenta o mercado brasileiro de redução de emissões de gases que provocam o efeito estufa, do ex-senador Chiquinho Feitosa. A proposta está pronta para votação na Comissão de Assuntos Econômicos.
Esse mercado brasileiro de redução de emissões, MBRE, é um dos instrumentos da política nacional sobre mudança de clima, que deverá, inclusive, ser operacionalizado nas bolsas de mercadorias futuro, bolsa de valores e entidades de balcão organizadas e autorizadas pela CVM. É fundamental a adoção de medidas que induzam a atividades e projetos com menor emissão de carbono. Mercado importante porque precifica o custo do carbono ao mesmo tempo que incentiva o novo perfil econômico.
Diante da falta de consenso sobre a chamada PEC da transição, aliados do presidente eleito Lula defenderam a apresentação de um projeto de crédito extraordinário para pagar o Auxílio Brasil de R$ 600 no ano que vem.
A entrega da versão final da PEC da transição foi adiada mais uma vez para a próxima semana. Repórter Érica Christian.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, quer apresentar, até terça-feira, a PEC da transição, que vai excluir do teto de gastos as despesas com o Auxílio Brasil. Ele ressaltou que a proposta precisa ser aprovada até o dia 10 de dezembro para permitir a votação do orçamento de 2023. A PEC, no entanto, enfrenta resistências quanto ao prazo e o valor a ser deixado de fora do orçamento. Diante das dificuldades, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, defendeu liberar esse dinheiro de outra forma que não seja a PEC.
Além da PEC, que sempre terá uma construção difícil na sua tramitação, você tem outros caminhos que podem ser um crédito extraordinário, medida provisória, consulta ao Tribunal de Contas da União e consulta ao Supremo Tribunal Federal.
O líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, cobrou a apresentação de uma proposta viável ao pontuar que há um mês a discussão não avança.
A hora é deixar claro exatamente qual é o valor que ele pretende, qual é a proposta, quem é que vai avalizar essa proposta. O que se viu até agora, nesse um mês que se perdeu, foi um grande balão de ensaio.
Por alterar a Constituição, a proposta precisa ser votada em 2 turnos no Senado e na Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Está no ar o painel de obras paralisadas. A iniciativa do TCU tem o objetivo de consolidar os dados de contratos relacionados a obras públicas custeadas com recursos federais. A página reúne informações dos principais bancos de dados oficiais do país e apresenta a quantidade de obras, os valores e a lista detalhada desses empreendimentos. Atualmente, são mais de 22 mil obras registradas, das quais mais de 8 mil estão paradas. O painel disponibiliza gráficos que permitem uma melhor visualização da quantidade de obras paralisadas por áreas como educação e infraestrutura, por exemplo. Além disso, é possível verificar o valor de investimento das obras paralisadas por estado. Acesse tcu.gov.br e consulte o painel de obras paralisadas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara realiza evento para assinatura de pacto pelas mulheres.
Relatório de comissão faz críticas à gestão do governo na educação.
Especialistas defendem democratização do orçamento para combater desigualdade social.
Boa noite. Em evento da Câmara, especialistas defenderam a democratização do orçamento como forma de combater as desigualdades sociais. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações.
Seminário realizado na Câmara dos Deputados discutiu e recolheu sugestões para a democratização do orçamento da União, com possíveis impactos em leis correlatas dos estados e municípios. Entre outros pontos, houve críticas à falta de transparência nas emendas de relator, as chamadas RP9. O cientista político Huda Hitt, presidente do Instituto Cultiva, ressaltou que, para os estudiosos do tema, participação popular difere de consulta pública.
A gente compreenda que, em primeiro lugar, participação não é consulta. Esse é um debate importantíssimo que nós desenvolvemos internacionalmente, mas que no Brasil me parece ainda um pouco nebuloso. Ou seja, quando nós falamos de participação, nós estamos dizendo que o centro da decisão está com o cidadão. Quando nós falamos em consulta, o centro de decisão está quem convoca o cidadão para ouvi-lo. Essa é uma diferença abissal.
Professor da PUC de São Paulo e servidor da Prefeitura de São Paulo, o sociólogo Félix Ramon Sanches, disse que a nova gestão precisa cumprir promessas de campanha com foco no combate às desigualdades sociais.
É um problema que as democracias estão passando hoje em dia. Elas se enfrentam com um fenômeno recorrente em várias esferas, que é a demofobia, o medo do povo. Esses sentimentos, porque são sentimentos, são cultivados nos dias de hoje para limitar a força que vem destas experiências que nós construímos. Experiências de ampliação do poder democrático na sociedade, visto os conselhos, vistos mecanismos como orçamento participativo.
O deputado Pedro Czai, do PT catarinense, que propôs o debate, afirmou que o orçamento da União está cada vez mais concentrado e a participação popular é fundamental para o fortalecimento da democracia e para o combate às desigualdades sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Luiz Gustavo Xavier.
Eleições.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, ironiza pedido de anulação de quase 60% das urnas utilizadas apresentado pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Segundo o deputado, seria preciso anular também o resultado do primeiro turno que garantiu a eleição de 99 deputados do PL.
Ivan Valente acusa o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Partido Liberal de golpismo. Na visão do parlamentar, o objetivo de ambos é fomentar a instabilidade política, incentivando a extrema-direita a praticar atos antidemocráticos.
Léo de Brito, do PT do Acre, celebra sua indicação para compor o grupo de transição para o próximo governo federal. O parlamentar também critica a ação do Partido Liberal, que questiona o resultado das eleições presidenciais.
Léo de Brito ironiza o pedido, questionando o motivo do PL não contestar o resultado também do primeiro turno, quando deputados e senadores foram eleitos. Ele pede que os derrotados nas eleições presidenciais aceitem a vontade do povo.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, também repudia a solicitação apresentada pelo Partido Liberal para anular os votos recolhidos de parte das urnas eletrônicas utilizadas no segundo turno das eleições, sob a alegação de que poderia haver fraude.
Rogério Correia acredita que os movimentos de questionar a validade dos votos são feitos para confundir uma parcela do povo brasileiro, estimular atos contrários à legislação e à Constituição e tentar anular o direito da maioria.
Já Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, pede que as denúncias de irregularidades nas eleições apresentadas pelo PL sejam investigadas a fundo, para o bem da democracia.
Para Osmar Terra, o fato de países economicamente superiores ao Brasil, como a Alemanha, não usarem votação eletrônica em suas eleições, já é motivo para desconfianças em relação ao processo eleitoral brasileiro.
Felipe Barros, do PL do Paraná, reforça a denúncia apresentada pelo Partido Liberal e pede que a justiça brasileira investigue uma possível fraude em parte das urnas eletrônicas usadas nas últimas eleições. Ele lamenta que o Congresso Nacional não tenha aprovado a PEC do voto impresso.
Na opinião de Felipe Barros, a proposta que foi relatada por ele garantiria a legitimidade dos resultados eleitorais e a auditoria das urnas.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, sugere a realização de novas eleições para garantir a transparência do pleito. O deputado respalda as suspeitas do seu partido sobre o resultado apresentado por quase 60% das urnas utilizadas no segundo turno das eleições.
General Girão afirma que a maioria da população brasileira está nas portas dos quartéis por não aceitar ter sido enganada nas eleições. Segundo ele, a instabilidade que toma conta do país só interessa às grandes potências que não querem o desenvolvimento do Brasil.
Otone de Paula informa a aprovação de requerimento para a realização de audiência pública no Senado sobre questões relacionadas ao processo eleitoral brasileiro. Entre os convidados, o parlamentar destaca Fernando Cerimedo, que denunciou possíveis irregularidades nas eleições, e o engenheiro eletrônico Carlos Rocha, que apontou falhas no funcionamento das urnas.
Sobre pedido do Partido Liberal de anulação de votos, Otone de Paula afirma que a ação diz respeito tanto ao primeiro quanto ao segundo turno. Ele afirma que não está preocupado com a anulação das eleições, mas sim com as possíveis consequências de fraudes que tenham ocorrido no processo eleitoral.
Eli Borges, do PL de Tocantins, criticou o prazo de 24 horas dado pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, para que o Partido Liberal apresente um relatório sobre possíveis irregularidades também no primeiro turno das eleições.
Eli Borges ressalta que, apesar de respeitar o ministro, a sua atitude é típica de quem vira as costas para o grito popular de milhões de pessoas que questionam nas ruas a legitimidade das urnas eletrônicas.
Segundo Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, enquanto o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já trabalha em favor da população brasileira, o presidente Bolsonaro tenta tumultuar o país, incentivando a desordem. O parlamentar acusa o chefe do Executivo Federal de manter contato com os organizadores de manifestações antidemocráticas pelo Brasil.
Frei Anastácio Ribeiro acrescenta que o pedido do PL, o partido de Bolsonaro, de anular parte das urnas utilizadas no segundo turno das eleições, também incentiva a agitação dos apoiadores do presidente.
Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, considera que o Partido Liberal agiu com deslealdade e má-fé ao pedir a anulação de parte das urnas utilizadas no segundo turno. Na opinião do parlamentar, o requerimento representa uma tentativa de desestabilizar o país e a transição de governo.
Rubens Pereira Júnior lamenta que o país tenha que debater assuntos dessa natureza enquanto pessoas passam fome. O parlamentar pede que as atenções se voltem para a aprovação da PEC da transição.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, afirma que gerar dúvidas sobre o processo eleitoral não é crime. O parlamentar questiona o fato de não haver necessidade de o eleitor ter uma senha para usar a urna eletrônica e de que há mesários trabalhando nas mesmas sessões há 20 anos.
Luiz Lima insinua que houve boca de urna e compra de votos por meio de lanches disponibilizados em ônibus com a anuência do TSE, que não promoveu a fiscalização. O deputado cita também a possibilidade de urnas antigas terem apresentado resultados diferentes das urnas novas.
Política.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, revela que a equipe de transição do governo já descobriu vários maus usos do dinheiro público durante a gestão do presidente Bolsonaro. Entre eles, o deputado cita o pagamento de auxílio emergencial para 79 mil militares, o gasto de 14 milhões de reais para financiar institutos de pesquisa eleitoral e o uso de 4 milhões de reais com comida e bebidas alcoólicas para viagens presidenciais.
Bongás salienta ainda que o orçamento deixado pelo atual governo para 2023 condena o povo à fome e à doença. O deputado argumenta que não há previsão orçamentária para financiar a renda básica e nem para manter a farmácia popular.
Capitão Wagner, do União do Ceará, apoia a criação de uma CPI para apurar possíveis ilegalidades cometidas pelo Poder Judiciário, especificamente no âmbito dos tribunais superiores. Segundo ele, casos como a prisão do deputado Daniel Silveira, ocorrida no ano passado, merecem ser investigados como abuso de poder.
Para capitão Wagner, no episódio, a Câmara foi omissa, abrindo caminho para novos abusos. O parlamentar também acusa o Poder Judiciário de ser condescendente com parlamentares de esquerda que espalham notícias falsas.
Segundo Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, é necessário denunciar os desmandos antidemocráticos e inconstitucionais cometidos pela Suprema Corte Brasileira. Na opinião da parlamentar, o Brasil passa pela era do desmonte do direito, com decisões que desrespeitam direitos fundamentais, como a liberdade de expressão.
Cris Tonietto afirma que os ministros do STF, muitas vezes, têm extrapolado suas competências legais, partindo para ações de censura vistas somente em regimes ditatoriais. Segundo a deputada, há no Brasil atualmente uma ditadura da toga que legitima atitudes arbitrárias.
Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, afirma que existe uma clara desarmonia entre os poderes da República, o que influencia a indignação popular. O deputado sustenta que não se refere apenas ao processo eleitoral, mas em decisões antigas do Supremo ligadas ao Congresso que ferem a Constituição.
Por isso, Domingos Sávio apresentou proposta que visa dar mais equilíbrio aos poderes, possibilitando que o Congresso corrija decisões claramente inconstitucionais do Judiciário.
Para Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, recentes decisões dos tribunais superiores configuram abuso de poder. A deputada defende a ampliação do diálogo entre o Poder Legislativo e o Judiciário como forma de pacificar o país.
Adriana Ventura também critica o possível rompimento do teto de gastos com a PEC da transição, que prevê, entre outros pontos, a continuidade do Auxílio Brasil em R$ 600. Na visão da congressista, o governo eleito pretende gastar R$ 105 bilhões de reais a mais de maneira indiscriminada.
Educação.
Relatório de comissão da Câmara faz críticas à gestão do governo na educação. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A comissão externa da Câmara, que acompanhou os trabalhos do Ministério da Educação, vai encaminhar a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a análise da gestão orçamentária e das políticas educacionais implementadas na gestão do presidente Jair Bolsonaro. O relatório, produzido pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, foi aprovado pelo colegiado no dia 22. O texto aponta inaptidão técnica, aversão ao diálogo e improviso na gestão do MEC nos últimos 4 anos. O coordenador do grupo, deputado Felipe Rigoni, do União do Espírito Santo, diz que a educação sofreu um verdadeiro desmonte.
Todas as políticas públicas que a gente avaliou têm algum nível, maior ou menor, de insuficiência técnica, de inaptidão operacional ou de insuficiência orçamentária mesmo. E falando em orçamento, inclusive, né, de 2019 para cá, o orçamento do MEC só vem caindo, que é muito ruim, especialmente em um contexto pós-pandêmico. E pior que isso, a execução do orçamento é muito baixa.
Segundo o relatório, em 2021, apenas 8% dos matriculados na rede privada utilizavam o Fundo de Financiamento Estudantil para acessar a universidade, algo como 45 mil contratos. Em 2014, eram 730 mil, o equivalente a 53% dos alunos do sistema privado. Em relação ao programa Universidade para Todos, também em 2021, foi identificada uma redução de quase 30% na quantidade de bolsas em relação a 2020, totalizando pouco menos de 300 mil auxílios. Rigoni explicou que não houve prioridade para a educação, já que a área de defesa teve um peso maior no orçamento da União nos últimos anos, enquanto um terço das escolas não tem banheiros. Ele afirmou ainda que as sugestões da comissão eram ignoradas.
Pouquíssimas das nossas sugestões foram ouvidas. Nós só conseguimos entregar pessoalmente o relatório. Não foi nem para o ministro, foi para o que era na época o secretário executivo, que hoje é o ministro. Uma vez, então assim, muito, muito pouco diálogo. Não só com o parlamento, mas com a sociedade civil como um todo.
Tabata Amaral ressaltou o problema da saúde mental dos estudantes.
Então a gente sabe que existe uma epidemia silenciosa, que foi aprofundada pela pandemia. A gente tem um dado em São Paulo, que de cada 10 alunos jovens, 7 têm algum sintoma de depressão, ansiedade, alguma coisa assim. E quando a gente fala nacionalmente, não há dados, não há uma política nacional. E a lei que esse Congresso aprovou, que coloca a presença de psicólogos e assistentes sociais, não está sendo cumprida.
Na educação básica, houve corte na merenda escolar, no transporte e na aquisição de material didático. O parecer ainda aponta uma queda de quase 2 bilhões de reais em relação aos valores autorizados para o funcionamento das universidades federais entre 2019 e 2022. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Direitos Humanos.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, exalta o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Segundo o deputado, a cultura africana é um pilar fundamental da identidade brasileira e os pretos e pardos constituem uma força vibrante que pulsa das mais diversas formas por todos os cantos do país.
Daniel Almeida reforça que o Dia da Consciência Negra é marcado pela homenagem a Zumbi dos Palmares, que lutou para defender a liberdade. O parlamentar reconhece que houve alguns avanços nos últimos anos, mas que não são suficientes para romper a discriminação estrutural que persiste no Brasil.
José Ricardo, do PT do Amazonas, registra a 13ª edição da Caminhada pela Consciência Negra, realizada no bairro Compensa, em Manaus.
José Ricardo relembra ainda que hoje é celebrado o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. O deputado acredita que o novo governo vai implantar políticas que combatam a desigualdade social.
A Câmara realizou o evento para assinatura de pacto pelos direitos das mulheres. A repórter Carla Alessandra acompanhou.
A Procuradoria da Mulher e a bancada feminina da Câmara realizaram uma cerimônia para assinatura do Pacto Nacional pelos Direitos das Mulheres. O documento reúne 10 áreas que precisam ser desenvolvidas como forma de diminuir as desigualdades entre homens e mulheres e a violência sofrida por mulheres e meninas no Brasil. A coordenadora da bancada feminina, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, destacou que a equidade e o combate à violência passam necessariamente pela ocupação de espaços de poder pelas mulheres.
E a formalização desse pacto, nesses 21 dias de ativismo, demonstra o respeito do poder legislativo por essas entidades, por esses órgãos, por esses poderes que estão assinando conosco esse pacto. Cada um dentro da sua magnitude, dentro do seu trabalho, mas com certeza nós colheremos bons frutos do trabalho de todas vocês.
A procuradora da Mulher na Câmara, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, afirmou que o pacto vai ajudar o Brasil a cumprir a Constituição Federal, que garante acesso aos direitos fundamentais para todos os brasileiros.
O pacto chama a atenção justamente para a nossa Constituição Federal de 1988, que indica como um dos objetivos fundamentais do país a promoção do bem de todos e de todas, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação.
A vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Rejane Sanches, destacou a importância do pacto, lembrando que onde há violação dos direitos humanos, é preciso o empenho de toda a sociedade na defesa dos mais vulneráveis. Já a coordenadora nacional de empreendedorismo do SEBRAE, Renata Malheiros, lembrou que incentivar as mulheres a terem seus próprios negócios é uma das formas de diminuir a violência contra elas. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com os trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Mônica Tati e Paulo Triolo. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.